E vamos com Adriana Furlan, CBN Comportamento, estamos no Setembro Amarelo. Suicídio é a grande preocupação que cresce no Brasil, taxa de 2,5% ao ano. Uma pessoa se suicida a cada 40 minutos. Adriana, delicada situação, né?
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Extremamente delicada, Gilson, e a Organização Mundial da Saúde, ela hoje considera o suicídio um caso de saúde pública. Então, é necessário, sim, especialmente nesse mês que foi adotado como um mês para falarmos sobre a saúde mental, especialmente sobre o suicídio, a gente falar sobre esse tema para minimizar os mitos, os tabus, e a gente tratar desse assunto com a seriedade que se deve e merece.
Adriana, o pessoal estava comentando aqui, a gente teve algumas conversas sobre isso, depressão e suicídio são coisas bem próximas, né?
Exatamente, Gilson. Até porque, assim, quando um indivíduo que está com uma predisposição, com tendências suicidas, ele já vem desenvolvendo a depressão. Ele já vem num processo de introspecção, de resguardo emocional, afastamento das outras pessoas, não necessariamente num afastamento da convivência, mas sim da exposição do seu eu, das suas dores e dos seus conflitos. Então, esse indivíduo, na grande maioria das vezes, ele já vem com processos depressivos já bem desenvoltos. Então, que seria alguém que precisaria já estar em tratamento, cuidando da depressão.
Então, o isolamento que a gente fala, quer dizer, a pessoa ela vai se fechando, ela vai falando pouco dela, a gente pensa assim que a pessoa, às vezes, até aparentemente está bem, mas, no fundo, ela está começando a se preparar para aquela coisa do isolamento, primeiro, da sociabilização dela. E aí isso pode levar a esse ato de suicídio, é isso?
Exatamente. Então, a gente vê assim que, especialmente hoje, no formato de sociedade que a gente tem muito pouco espaço para a pessoa mostrar o sofrimento e os outros acolherem quem está sofrendo. Tem muita exigência, Gilson, de nós estarmos felizes, termos sucesso. A gente precisa ter riquezas. E aquela pessoa que está sofrendo, que ela não está bem, ela nem encontra espaço para esse acolhimento, para ela expressar o que ela está sentindo, na grande maioria das vezes. Então, uma das coisas dentro dessa campanha é sobre acolha, escute, observe quem está à sua volta, estenda a sua mão. E muitas vezes a pessoa estende a mão querendo ajudar, mas querendo resolver o problema do outro. E muitas vezes o outro não quer que o problema seja resolvido, até porque ela nem consegue identificar qual é o problema. Ela só precisa ser ouvida, acolhida, vista.
Agora, a gente também tem aquela dificuldade que você falou de ouvir. A gente está sempre com dificuldade de tempo para ouvir as pessoas. Como é que a gente pode, às vezes, abordar alguém que a gente vê que está deprimido, alguém que precisa de apoio? Como é que se chega nisso? Porque é importante também saber abordar a pessoa. Não é muito fácil abordar quem está deprimido, às vezes.
Exatamente. Primeiro, você doar um pouco do teu tempo para escutar o outro. Para ao lado, sabe? Você percebe que tem um amigo, uma amiga, um parente, alguém que não está bem. Convida para dar uma caminhada, dar uma volta. Abre o espaço, em primeiro lugar. Segundo, a gente permitir que a pessoa possa falar livremente. Você não vai ficar fazendo um monte de perguntas ou interrompendo o que a pessoa está falando ou apressando que ela fale. Uma outra coisa que a gente deveria evitar, não fazer comparações. Esse é um erro que muitos de nós cometemos e por isso que a gente precisaria melhorar a nossa capacidade de ouvir. Porque muitas vezes a pessoa começa a falar sobre ela e eu já começo a falar sobre um problema que eu passei. Ou seja, já desviou, já cortou a fala do outro, já interrompeu a linha de raciocínio do outro. Então, não fazer comparações. Acolher a pessoa que sofre. Não ficar oferecendo solução pronta, sabe? dizer, não, mas você está fazendo isso, você está passando por isso, é porque a sua mãe, é porque seu pai, é porque seu marido, é porque seu namorado, você deveria fazer diferente. Não, não. Simplesmente ouça. Ofereça para a pessoa soluções, mas no sentido de busca de ajuda profissional. Acompanhe a pessoa se necessário for. E a gente precisa incentivar que muitos profissionais da saúde mental são necessários. Médicos, psiquiatras, psicólogos, que são pessoas preparadas, treinadas para promover a saúde, para acolher esse indivíduo. E se, por um acaso, essa pessoa nem tiver condições de procurar nenhum desses profissionais, no mínimo, indicar que procure o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem atendimento por telefone ou online, e que são pessoas especializadas para tratar justamente em casos de suicídio.
Eu estava comentando, inclusive, essa semana, a gente está com uma série de entrevistas e abordagens sobre esse tema, de que também tem, além da depressão, essa bipolaridade, e as pessoas não levam a depressão a sério, né? Quer dizer, muita gente acaba, nessa sociedade que a gente tem, aprofundando a depressão, e a gente está acompanhado. Agora, tem uma coisa importante. Essa faixa de idade, que a gente sabe que é entre 15 e 29 anos, é onde a gente tem maior índice de suicídio. Adolescente é uma figura difícil de você abordar, às vezes. E, às vezes, os pais não ficam muito atentos aos filhos. Quando é um jovem, quando é um adolescente, como é que a gente faz, Adriana?
Pois é, né, Gilson, é bem importante você tocar nesse assunto, porque é um dos maiores grupos, né, a gente encontra na principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade, e especialmente na adolescência, que naturalmente são indivíduos que estão mais fechados no próprio mundo, porque eles estão elaborando, né, as bases da sua identidade. Os pais precisam estar atentos. Os pais se sentem um pouco aliviados quando os filhos chegam nessa faixa etária, porque eles têm alguma autonomia no ir e vir. Então, isso faz com que os pais relaxem. Mas é justamente nesse período que é preciso observar com quem meu filho está saindo, o que meu filho está assistindo, onde o meu filho está indo, como estão os estudos. Abrir espaço para conversa. A intimidade que a gente tem com os nossos filhos, ela não acontece do dia para a noite. A gente precisa construir uma intimidade, aceitar quem eles são, compreender que o fato deles gostarem ou serem pessoas diferentes do que nós, não significa que isso não seja bom. Então, estar próximo aos filhos, acompanhando o seu dia a dia, se interessando por suas coisas, não invadindo, se interessando por suas coisas, querer acompanhar, se o filho convidar para alguma coisa que seja do interesse, ah, eu sei que o meu filho gosta de ficção científica, poxa, dá uma olhadinha lá, vê que está passando determinado filme no cinema, eu não gosto de ficção científica, mas eu vou convidar o meu filho para entender que mundo é isso que ele gosta, a que ele se pertence. Jovem muito quieto instiga alguma coisa. É importante estar lá quietinho no seu canto, mas queira saber o que está povoando o pensamento da pessoa. E sim, Gilson, a gente tem que bater na tecla. Tem muita gente que acha que depressão não é doença, que é frescura, falta de coragem. Ai, está faltando Deus, essa pessoa é fraca demais. Não. Depressão é doença e precisa ser tratada com a seriedade que ela merece, porque assim como outros transtornos, ela pode sim levar à morte. E ninguém escolhe adoecer por uma gripe ou por uma depressão. As pessoas vão sendo tomadas, seja por uma predisposição química, seja por uma herança genética, mas a pessoa vai sendo imersa nesse entristecer-se, e quando esse entristecer se dá por muito tempo, é necessário dar atenção, sim. A gente está vivendo um momento social em que se cobra que nós não podemos sofrer, que a gente não pode ficar triste, que a gente não pode errar ou fracassar, e por isso ninguém está acolhendo quando alguém está enfrentando problemas. Acolha. Ouça, para quem está aí do seu lado, para o seu amigo, seu colega de trabalho, o seu parente, estenda um olhar, uma audição para que o outro possa, de fato, falar sem ser julgado. Precisamos muito corrigir isso. Não julgarmos a tristeza, o conflito e a dificuldade do outro. Cada qual sabe do que compõe a sua própria vida e do conflito que está enfrentando. Às vezes, para mim, é fácil superar isso, mas para o outro, não.
Adriana Furlan, muito obrigado por esta conversa e até o nosso próximo programa.
Até o nosso próximo programa, Gilson, e que nós, não apenas essa semana, mas todas as demais, possamos estar atentos a quem está à nossa volta e atentos a nós mesmos em busca de um auxílio, caso necessário for. Uma excelente semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, cbncomportamento@cbnmaringá.com.br.